ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015. Violência policial, número de mortos pela polícia em Minas dobra de 2013 para 2014, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Violência de gênero, colunista de gênero e feminismo discute caso recente de violência contra estudantes durante oficina em evento sobre gênero e diversidade sexual na UFMG. Contas rejeitadas. Dilma tem contas de 2014 rejeitadas por unanimidade pelo TCU. Governo alega que manobras preservaram programas sociais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
A letalidade em ações policiais aumentou no Brasil, é o que informa o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser detalhado a partir de hoje. Em 2014, policiais mataram mais de 3 mil pessoas no Brasil, um aumento de 37% na comparação com 2013, quando foram registradas 2.200 mortes atribuídas a policiais civis e militares. Em Minas Gerais, os números dobraram de um ano para o outro. Para movimentos sociais, a realidade é ainda mais perversa que as estatísticas. Confira na reportagem de Caio Santos.
Por dia, 8 pessoas são mortas por policiais no Brasil. Isso significa uma ocorrência a cada 3 horas, apontam dados preliminares do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser divulgado nesta sexta-feira. Em 2014, foram 3.022 mortes atribuídas a policiais civis e militares dentro e fora do horário do serviço em todo o país. Aumento de 37% em comparação a 2013, quando foram 2.203. O estado de São Paulo concentra quase um terço delas, 965 registros em 2014. Por lá, uma rede de mães, amigos e familiares de vítimas diretas da violência policial foi formada para dar apoio e cobrar ações efetivas das autoridades. É o movimento independente Mães de Maio, fundada por Débora Maria da Silva. Em maio de 2006, ela perdeu um filho numa sequência de assassinatos que ficou conhecida como Crimes de Maio, atribuída a grupos de extermínio formados por policiais. Para ela, os números apresentados pelo Anuário de Segurança Pública não refletem a realidade.
Esse numeral, para nós, ela deve ser triplicada, porque o Brasil é uma fábrica de cadáveres. Ela é uma fábrica de extermínio, de faxina da pobreza e da população pobre e negra periférica. Então não temos como aceitar um país que diz que é democrático, hoje tem uma polícia que mata, uma polícia militarizada, e não a podemos aceitar como mãe. Basta. As mães estão morrendo pela essa impunidade, porque cada um que cai é como se fosse nossos filhos de novo.
O receio de Débora Maria da Silva é compartilhado pela maioria da população. 62% dos brasileiros entrevistados pelo anuário têm medo de sofrer violência nas mãos de policiais. Jovens, negros e pobres são os que mais temem a polícia. Essa preocupação tem motivo. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública atestou que só 3 estados reduziram a letalidade policial entre 2013 e 2014. Bahia, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Em Minas Gerais, as mortes atribuídas às polícias dobraram no mesmo período, passando de 62 para 121, 94% delas tendo como responsáveis policiais militares. Para o Major Gilmar Luciano Santos, chefe da sala de imprensa da PM Mineira, as mortes de civis atribuídas a policiais militares são legítimas e têm explicação.
Boa parte desses casos, o policial militar agiu em legítima defesa própria. O policial irá revidar a injusta agressão do bandido proporcional ao tipo de agressão. Então, se o criminoso parte para cima do policial militar, está com uma agressão letal contra o policial tem o direito de se defender com uma arma na mesma proporção. Agora, eu posso afirmar por que houve, sim, um aumento de civis mortos na atividade policial militar. O crime do Brasil aumentou.
A coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Olaia Hamashiro, contesta esse argumento de que a letalidade policial aumentou no Brasil como simples reflexo do crescimento da violência.
Eu acho que quando a gente olha para o caso de São Paulo, isso não é correto. Os homicídios em São Paulo apresentaram uma redução. Em compensação, a gente tem um aumento da letalidade policial. E a gente sabe que essa não é a resposta mais adequada à violência. Não é? A gente não espera uma resposta violenta para uma situação de violência. A gente precisa de uma resposta mais adequada do poder público, que é de pacificação.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o estado teve a menor taxa de homicídios em 2014, seguindo de uma leve queda nos números absolutos em relação a 2013. No entanto, o número de mortes por policiais no estado cresceu 50%. Em Minas, a Secretaria de Estado de Defesa Social informou que o número de homicídios praticamente se manteve estável entre 2013 e 2014. No entanto, o número de mortes atribuídas a policiais dobrou. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública também mostra o outro lado. Policiais mortos em serviço fora deles, por decorrência no seu trabalho, foram 398 em 2014, 10 a menos que no ano anterior. A maior parte das ocorrências em São Paulo e no Rio de Janeiro. Repórter Caio Santos.
E como especialistas e autoridades em segurança pública se articulam para combater a criminalidade? Até sexta-feira, pesquisadores em violência urbana de universidades latino-americanas debatem na UFMG políticas comuns que podem ser adotadas em toda a região. A reportagem é de Gustavo Cunha.
As políticas públicas de combate à criminalidade no Brasil não são muito diferentes das praticadas por países vizinhos. Pela América Latina, se aposta mais na repressão do que na prevenção. Isso resulta em alta taxa de violência e pouca confiança no sistema como um todo. No entanto, há exemplos que mostraram bons resultados ao longo dos anos e que podem ser replicados em toda a região. Conhecer um pouco mais desses exemplos e sua viabilidade de implementação são os objetivos do Seminário Internacional Rede de Pesquisadores de Crime Urbano da América Latina, promovido até sexta-feira no campus Pampulha pelo CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Para a pesquisadora e professora de Sociologia da UFMG, Ludmila Mendonça, os países latino-americanos têm realidades semelhantes quando o assunto é criminalidade e segurança pública. No entanto, poucas das experiências bem-sucedidas lá fora são adotadas no Brasil.
Temos muitas questões parecidas, principalmente altas taxas de violência, altas taxas de criminalidade, uma grande dificuldade de administrar o aparato de segurança pública voltada para a prevenção do delito. A gente reprime mesmo, a gente previne pouco. E os outros países têm soluções muito boas do ponto de vista de sucesso dessas experiências. Por exemplo, Chile, Uruguai, Costa Rica são países que têm taxas de criminalidade violenta muito menores do que o caso brasileiro. As polícias são muito mais confiáveis, a quantidade de casos que chegam ao judiciário é muito maior. Então, tudo isso contribui para uma melhor política de segurança pública.
Além de conhecer as experiências dos países vizinhos, o encontro aposta na formação de uma rede pioneira de pesquisadores que se dedicam à violência em ambientes urbanos. Há convidados do Chile, Estados Unidos, México e Colômbia. Pesquisadores da UFMG apresentam estudos sobre padrões da violência no Brasil, os desafios de padronizar a coleta de dados sobre violência e o papel das instituições na redução da criminalidade. Professor de Sociologia da UFMG e também membro do CRISP, Braulio Figueiredo, Figueiredo afirma que a criminalidade está caindo do país, mas os números ainda estão muito distantes de países bem próximos, como o Chile.
Tem tido uma melhora nos últimos 2 anos, mas o Brasil ainda apresenta patamares de violência bem elevados. A gente está com uma taxa de 26 mil mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Se você pensar que o Chile tem algo em torno de 4, 5 por 100 mil, a gente está num patamar bem elevado. Esses dados são do fontes do Ministério da Saúde sobre mortalidade.
Braulio Figueiredo se dedica a estudos que abordam a sensação de segurança entre a população de Belo Horizonte. Segundo ele, um dos fatores determinantes para que a população se sinta segura é a confiança na polícia. A sargento Vanessa Moraes, da Polícia Militar de Minas Gerais, também pesquisadora do CRISP, estuda a criminalidade juvenil no interior das escolas. Ela afirma que a Polícia Militar tem tomado medidas para se aproximar da sociedade, a fim de firmar uma relação de parceria e confiança.
A gente tem um trabalho muito próximo de trazer a comunidade para perto da polícia. Então a gente trabalha com a ideia de polícia comunitária. Então a proximidade nossa é uma relação de contato direto, que a polícia trabalha com a parte informativa da população e a população ajuda que a gente desenvolva o nosso trabalho de polícia.
Com produção de Patrícia Brandão, repórter Gustavo Cunha.
De olho na cidade.
Motoristas e cobradores das linhas 40, 34, 5401 e 50 do MOV voltam aos poucos ao trabalho. Parte dos funcionários cruzou os braços na manhã desta quinta por atraso nos salários do mês. Depois da manifestação, a aviação Euclásio, responsável por essas linhas, resolveu fazer o pagamento imediato e os rodoviários decidiram voltar ao trabalho. O abastecimento de água está interrompido nos bairros Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Bom Jesus, Bonfim, Cachoeirinha, Caiçara, Carlos Prates, Colégio Batista, Concórdia, Ermelinda, Floresta, Funcionários, Lagoinha, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, Pedreira Prado Lopes, Pedro II, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Teresa, Santo André, São Cristóvão, São Francisco, Sumaré e Universitário. A paralisação ou a suspensão do abastecimento é para obras emergenciais numa adutora que rompeu ontem na Rua Pará de Minas, com Rua Pelotas, no bairro Padre Eustáquio. Parte da pista da rua está interditada hoje. A previsão é que a manutenção seja concluída na tarde de hoje. Nível dos reservatórios de água da região metropolitana de Belo Horizonte chega a ponto crítico nesta quinta. O sistema Paraopeba está com 25,3% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso caiu de 35,4% para 35,2%. Vargem das Flores foi de 23,8% para 23,7% e Serra Azul caiu de 9,4% para 9,2%.
Dentro da UFMG.
Com o fim da greve dos funcionários técnico-administrativos da UFMG, todas as 25 unidades do sistema de bibliotecas voltaram a funcionar normalmente. Os livros emprestados devem ser devolvidos até a próxima quinta-feira, dia 15. Nos 135 dias de greve, a renovação dos empréstimos de livros foi feita automaticamente.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalha, também na Avenida Carlos Luz e Pedro II, o trânsito flui bem, né? Também não, está fluindo bem. Na Cristiano Machado, Pedro I e Antônio Carlos também há bom fluxo de veículos, com maior intensidade aqui próximo à FMG, no caso de Antônio Carlos. O trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido do bairro, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno, com reflexos na Rua Rio Grande do Norte. Em Contagem, na BR-381, no quilômetro 481, próximo ao Carrefour, a pista está parcialmente interditada devido a um acidente. Perdão, a pista estava parcialmente interditada devido a um acidente no local e o trânsito voltou a fluir normalmente. Agora, meio-dia e 46, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, contas de Dilma Rousseff são rejeitadas pelo TCU e governo alega que as manobras foram feitas para manutenção de programas sociais. Já, já.
Jornal UFMG.
Break musical. A programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
Comitê de Ética da FIFA, Federação Internacional de Futebol, decidiu suspender por 90 dias o presidente da entidade, Joseph Blatter, o presidente da UEFA e vice da FIFA, Michel Platini, e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, esse já afastado do cargo. As decisões foram tomadas com base em investigações realizadas pela Câmara Investigatória do Comitê de Ética da FIFA. Os dirigentes da instituição, da entidade, são acusados de receber propina para a realização de eventos como a Copa do Mundo e outros jogos. Jerome Valk está envolvido num escândalo de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo no Brasil.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Zelote, que investiga fraudes no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, sendo 5 em Brasília e 2 no Rio de Janeiro. O esquema consiste em pagamento de propina para funcionários do CARF para anular ou reduzir dívidas com a Receita.
Política.
Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, veta projeto de lei 78 de 2015, que proibiria o uso de som externo por bares na capital. De autoria do vereador Leonardo Matos, a proposta gerou polêmica, pois foi interpretada como proibição ao uso de mesas em áreas externas. Na justificativa, o prefeito afirma que já existe legislação sobre barulho em bares e que não são necessárias mais medidas restritivas. Vereadores que faltarem a reuniões plenárias vão ter desconto na folha de pagamento. A nova medida foi aprovada ontem na Câmara Municipal em projeto de resolução. O valor debitado será correspondente a 1/30 da remuneração mensal. Quem apresentar justificativa de ausência não terá desconto. Tribunal de Contas da União rejeita por unanimidade as contas do governo federal referentes ao ano de 2014. Antes, o STF autorizou o julgamento e a Corte do TCU rejeitou o afastamento de Augusto Nardes, acusado pelo governo de ter antecipado o voto. Agora cabe ao Congresso manter ou vetar a rejeição. A decisão é vista pela oposição como razão para pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em nota, o governo informou que os órgãos técnicos e jurídicos do governo federal têm convicção de que não existem motivos legais para a rejeição das contas e que todas as ações foram feitas para a manutenção de programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Senadores aprovam medida provisória que altera a fórmula para aposentadorias em alternativa ao fator previdenciário. A medida foi a contraproposta do Poder Executivo para evitar a derrubada do veto presidencial ao fim do fator previdenciário. Agora, o cálculo da aposentadoria será feito pela regra conhecida como 85-95. Nesse sistema, a soma da idade mais o tempo de contribuição deve chegar a 85 para mulheres e 95 para homens.
Gênero e feminismo.
Violência na UFMG, cortes e desmonte na educação vão pautar discussões nesta quinta-feira no campus Pampulha. O ciclo de debates, promovido pelo Departamento de Antropologia da FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, começa daqui a pouco, às 14h. Às 16h, a discussão vai ser sobre casos de violência na maior universidade de Minas Gerais. Uma oficina sobre sexualidade feminina resultou em violência contra mulheres na UFMG na semana passada. O episódio ocorreu durante o evento intitulado Primeiro Bota a Cara no Sol, promovido pelo coletivo LGBT Araras, da FAFISH, para discutir questões sobre diversidade sexual e de gênero. Esse caso recente de violência é o tema da coluna de Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. A conversa da coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise, bom dia. Esse caso recente de violência contra as mulheres que realizava essa oficina sobre sexualidade feminina a portas fechadas na UFMG, no campus Pampulha, na semana passada, é uma ameaça ao princípio universal da universidade?
Olha, bom dia, Soraya. Sem dúvida nenhuma. Se a gente parte do princípio, né, que é o significado mesmo, etimológico, né, originário da palavra universidade, vem do latim universitas, né, que significa o todo, o conjunto, a universalidade. Então, como que a gente pode imaginar que algumas questões, ou alguns debates, ou algumas pessoas podem estar incluídas naquilo que é universal e outras não, né, se significa o conjunto de todos e todas, né? Então, acho que é muito grave o que aconteceu na semana passada. Acho que a universidade precisa responder, né, institucionalmente, reafirmando, como já saiu uma nota, que eu acho que foi importante ela ter saído, mas acho que é só necessária, mas ainda não é suficiente, né, porque essa escalada da violência é alguma coisa que a gente já está observando já há bastante tempo, não é de agora, contra determinados grupos, e agora o foco, né, voltou aí para as mulheres, para as feministas, né, para esses segmentos LGBTs, né. Ameaçados, inclusive, um dos resultados dessa situação lamentável, dessa violência que foi sofrida semana passada, é a ameaça que algumas dessas meninas estão sofrendo, inclusive de estupro corretivo, que eu acho que são coisas muito graves, que a gente precisa discutir, tentar, né, enfrentar essa situação com a energia, com a vontade, com a necessidade, com a urgência que situações dessa natureza merecem. Hoje estão invadindo uma sala, uma oficina, para impedir a realização de um debate sobre sexualidade feminina. Amanhã vão invadir o quê? Vão me impedir de dar aula sobre gênero, para falar sobre o feminismo, né? Me acusando aí, como já tem até um projeto de lei que está sendo discutido na Comissão de Educação no Congresso Nacional, que vai punir professores, né? Criando o status jurídico do assédio ideológico, como se as pessoas estivessem assediando, né, doutrinando ideologicamente as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo tempos muito ruins, né, muito sombrios, né, que ameaçam mesmo o conhecimento e a promoção e a produção do saber aberto, plurais, né, democráticos, que é o que é a missão fundamental da universidade, o compromisso com a dignidade, com a abertura, com a pluralidade de todos os saberes, né? Então, infelizmente, a gente está vendo isso aí dentro da nossa própria instituição universitária. É lamentável.
Pois é, Marlise, o que está por detrás dessa escalada?
A gente não pode separar, Soraya, o contexto da universidade do contexto mais amplo. Há uma cultura do ódio legitimada, autorizada socialmente na cultura brasileira hoje, e a gente que defende direitos humanos, a inclusão democrática, a justiça social, vai olhando para esse processo, né, e vai realmente ficando estarrecida do quão frágil, né, ainda é a democracia no Brasil e nas nossas instituições, como elas são incompetentes ainda e incapazes de reagir de maneira enérgica, que era o que era necessário e fundamental em momentos dessa natureza. Nós estamos aguardando a existência de um corpo, né? Você aparecer uma pessoa morta, uma mulher morta, um gay morto, um negro morto, para que a gente tome providências mais dramáticas, mais drásticas, né? E, infelizmente, está dentro do nosso campus os mesmos grupos nazistas, neonazistas, fascistas, que estão aí articulados na sociedade brasileira de ultradireita, também estão dentro da universidade.
Além de notas, o que você pensa que precisa ser feito para se tentar enfrentar essa atual conjuntura de acirramento da violência nos campos?
É necessário que existam normas, regulamentos e regras que prevejam de maneira explícita o que significa violar direitos humanos no nosso ambiente universitário. O recurso que a gente tem no regimento interno da UFMG é a figura da dignidade universitária. E aí eu lhe pergunto, né, em abstrato, o que significa dignidade universitária? Então, assim, se a gente não tem nomeadamente escrito, preto no branco, que é proibido realmente a intolerância religiosa, a intolerância ideológica, a intolerância político-partidária, a violência contra mulheres, a violência contra LGBT, transexuais, homossexuais, bissexuais, a violência contra negros, a violência contra estrangeiros, a xenofobia, né? Seria um primeiro passo. Já perdemos, inclusive, o timing de promover uma regulamentação nessa direção. Outras iniciativas eram óbvias, né? Abrir espaços de diálogo, né? Para que a comunidade se veja, se enxergue, veja que esses grupos estão aí, estão presentes, né? Fazem parte constitutiva, produzem conhecimento, né? Produzem extensão, produzem ensino, produzem pesquisa, não são grupos ideologicamente orientados para a doutrinação do marxismo cultural, como de maneira absolutamente rasteira, né? Ignorante. As pessoas andam divulgando e gritando, como esse médico que invadiu a oficina dizia, olha, isso aqui é doutrinação marxista, né? Como se o feminismo fosse o marxismo, assim, de uma ignorância, né? Assim, se eu tivesse uma varinha de condão, eu acho que a gente poderia pelo menos começar, né, fazendo com que os cursos de graduação da UFMG, todos eles tivessem uma disciplina introdutória em direitos humanos, para que as pessoas pudessem compreender que esse é um legado civilizatório, né? Esse é um alcance de um patamar, né, de convivência, convivência respeitosa, democrática, igualitária, que a humanidade conquistou. E é isso que está sendo ameaçado.
Ok, Marlise, e a gente volta então a se encontrar e a conversar aqui na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Obrigada. Um bom dia a todas e todos.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Meio-dia 58, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Outubro Rosa lança campanha com o slogan Nenhuma Mulher Sem Mama. É já já.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
Eu lembro bem uma vez que eu fui repórter de rua em um dos vestibulares, eu estava no campus Pampulha, e uma senhora que tinha se inscrito para o vestibular estava no campus Pampulha me falando que o local de prova certo dela não existia. E eu olhei o cartão de inscrição dela, era um colégio Santa Maria, e ela disse que esse colégio não existia, que ela rodou o bairro inteiro e que ela não encontrou. Diante do desespero de não ter encontrado o local de prova, ela foi para o campus Pampulha na esperança de poder fazer a prova lá, já que lá era a sede, né, da UFMG. E aí, então, eu liguei para a redação e apuraram e o colégio existia. O problema é que era uma rede extensa de colégio Santa Maria e que, infelizmente, ela não encontrou. E era uma situação triste porque ela perdeu a prova, né? Ela não pôde fazer o vestibular lá. E eu tive que fazer uma entrada ao vivo sobre isso, uma entrada sem texto, porque não deu tempo de fazer texto. O pessoal me ligando, você vai entrar em tantos minutos. E com muito cuidado para não expor essa pessoa a uma situação de ridículo, de deboche, assim. Então, foi uma situação bem intensa, porque o caso era bem complicado. Eu sou Júlia Guimarães, eu fui estagiária, trainee, editora da UFMG Educativa entre 2009 e 2012. Hoje, eu sou repórter do Núcleo de Rádio e Televisão da Assembleia Legislativa de Pernambuco.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Uma hora.
Saúde.
Outubro Rosa lança campanha com o slogan Nenhuma Mulher Sem Mama. O número de pacientes que fizeram reconstrução mamária pelo SUS dobrou nos últimos 5 anos. Em Minas, 268 pacientes implantaram a prótese em 2014. Mas no país, há 20 mil mulheres ainda na fila de espera todo ano, apesar da lei que garante esse direito já ter completado 2 anos. É sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, de fato, né, dobra o número de mulheres que fazem reconstrução mamária pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, nos últimos 5 anos, mas cerca de 20 mil mulheres ainda ficam na fila de espera todo ano também. Por isso, o Outubro Rosa 2015 reforça com o slogan "Nenhuma mulher sem mama", esse direito da paciente sair da sala de operação com a prótese. Há 2 anos, a Lei 12.802/2013 obriga o SUS a fazer cirurgia plástica reparadora da mama logo em seguida à retirada do câncer, quando houver condições médicas. Cerca de 60% das mulheres que não se submetem à reconstrução imediata desistem de fazer o procedimento depois. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Rufo de Freitas Júnior, que atende no Hospital das Clínicas de Goiás, da Universidade Federal, afirma que houve melhoras na prestação do serviço.
Passou de 15% para 29% de mulheres que fazem reconstrução pelo SUS. Dobrou essa taxa de reconstrução. Mas, por outro lado, se nós olharmos, ainda tem 2/3 de mulheres que não conseguiram fazer reconstrução pelo SUS. Lembrando que algumas delas não têm condições clínicas, né, por algum motivo.
A pressão das usuárias do SUS para que a lei saia do papel e a defesa de programas de residência médica em mastologia e cirurgia plástica que contemplem o treinamento em reconstrução mamária, o coordenador da Rede Goiânia de Pesquisa em Mastologia, Dr. Rufo Freitas, aponta ainda 2 gargalos que precisam ser trabalhados a longo prazo para que esse direito das mulheres seja de fato garantido.
Número 1. Nós precisamos de uma quantidade maior de mastologistas e cirurgiões plásticos treinados para fazerem a reconstrução mamária. E número 2, ter uma quantidade maior de tempo no centro cirúrgico. Né? Nos vários hospitais do país, existem, por exemplo, hospitais que hoje são sobrecarregados e que aí acaba se fazendo a opção. Tem 2 pacientes com câncer, eu opero as 2, ou então eu opero apenas 1 paciente com câncer e faço ao mesmo tempo a reconstrução dela.
Acesso a medicamento pelo SUS e drogas mais eficazes tem aumentado em 4 anos a sobrevida mediana de pacientes, mesmo em fase metastásica nos últimos 20 anos. Hospitais universitários têm sido referência no tratamento moderno de mulheres com câncer de mama, inclusive em pesquisa clínica. É o caso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, como revela o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, André Márcio Muradi, responsável pela introdução da disciplina de Oncologia no currículo do curso de Medicina.
Nós procuramos lá oferecer o que tem de mais moderno e o mais importante é que muitas vezes nós somos convidados a entrar em estudos clínicos internacionais. Então, através desses estudos clínicos, as pacientes têm a oportunidade de receber tratamento de ponta e tratamentos muitas vezes que ainda não estão nem disponíveis comercialmente, muito, nem nos Estados Unidos ou em outros países desenvolvidos. O hospital disponibiliza drogas através de ensaios clínicos gratuitamente para a população através dessa sistemática de estudo clínico.
Em meio a avanços da medicina, mulheres com câncer de mama vão descobrindo formas solidárias de lidar com a doença. É o caso da administradora Renata Medeiros, 41 anos, que faz tratamento no Hospital da Baleia e após ela ter recebido o diagnóstico de câncer de nível 3, com metástase na axila. Ela promove o Dia do Paciente Feliz, com mimos que envolvem a distribuição de lenços que ajudam as mulheres a resgatar a autoestima. Renata Medeiros conta que sua meta é arrecadar neste Outubro Rosa 1.500 lenços.
Hospital da Baleia. Esse hospital atende de 200 mulheres. Então eu fiz assim, 200 vezes 5 mil. Só que para não faltar, eu pedi 500 a mais. Porque tem as mulheres na radioterapia também, né? Então aí atenderia todas as mulheres. Porque quando a gente perde os cabelos na químio, a gente fica um pouco triste, se sentindo feia. E o lenço, ele resgata isso. É como se fossem os nossos cabelos.
Além da campanha do lenço, Renata Medeiros vai fazer um tipo de tatuagem no seio recomendada pelo mastologista.
O meu mastologista mesmo que me explicou. Como eu não tive que tirar a mama toda, existe esse serviço. Procurar um tatuador de confiança e ele vai e faz a tatuagem do bico do peito. Fica assim, perfeito. Eu ainda não fiz. Estou criando coragem porque a gente passa por tanta dor que eu estou dando um tempo, mas eu vou fazer.
Em Minas Gerais, 268 mulheres fizeram reconstrução mamária em 2014, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que não soube informar o número das que estão na fila de espera da cirurgia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar recomenda que toda paciente que não conseguir a reparação, como manda a lei, deve fazer a denúncia. E no país, segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram realizadas mais de 9 mil cirurgias, um aumento de 16% em relação a 2013. Repórter Soraya Fidelis, é com você, Vinícius.
Ok, Soraya, muito obrigado pelas informações.
Cultura.
A jornalista e escritora Svetlana Alexievich, da Bielorrússia, é a vencedora do Nobel de Literatura 2015. Ela é a 14ª mulher a receber o prêmio. Svetlana escreveu livros sobre Chernobyl, a vida na União Soviética e também sobre a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma de suas obras foi publicada no Brasil. Amanhã será divulgado o Nobel da Paz. Agora 1h07, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Gustavo Cunha, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, uma coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.